All right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.
Fala galera, esse é mais um Audiolosofia. Duas frases pra mim é demais, tá ligado? Então eu vou direto ao ponto. Eu me chamo Roberto Carvalho e ter estúdio de gravação definitivamente é um ralo de dinheiro. Eu não aguento mais gastar dinheiro em cabo nessa porra.
Eu sou o Rodrigo Piccoli e eu tenho certeza que a tua guitarra não tá afinada nesse exato momento. Afina essa guitarra aí, por favor. E a guitarra mesmo afinada, ela não tá afinada. Pode não ter tá certeza afinado. Disso também. Nunca fica afinada a guitarra.
Verdade da música.
Eu sou o Ramon Mansano. Eu também tô com medo de uma parada aqui porque faltou o dinheiro dos cabos e dos plugs.
Eu sou o Caio Andrade. Revisa a afinação que o Pico lhe mandou você afinar. Com certeza que a corda sol tá afinada.
Depois não mexe o saco.
É difícil. A sol eu tô afinando desde que eu comecei a tocar guitarra, cara. Ela não afina.
Ainda mais se for Gibson, né, cara? Caralho. Ainda mais se for Gibson, mas pô, aquele headstock de Les Paul. Puta que pariu.
Tem, pô, porque é o ângulo dela.
Caralho. É o ângulo, é ela que mais tem um ângulo na mão ali, é isso?
Isso.
Caralho.
E ela é mais fina que a ré, aí fica nessa punhetação aí. Ela precisa ser mais lubrificada com grafite ali no nut do que as outras e tal.
Não, mas falando sério agora, eu acho que a Les Paul, ela não afina direito, né? Tipo assim, de fábrica, né, mesmo, né?
Nem ela nem SG, né?
É, a SG também.
É por causa do headstock.
A SG é uma correção, cara.
Oi?
A SG é uma correção da desafinação, né, da Les Paul. A SG é bem mais estável.
Então, é isso aí, galera. O episódio de hoje é sobre luthieria, sacanagem. Pô, ficou muito bom, eu não vou cortar essa parte, tá ligado? Tem mais informação aí que muito vídeo da internet, porra.
Verdade. Eu tô rindo internamente aqui porque o Caio sabia a explicação. Eu falei, caralho cara,
mas é o Caio, tá ligado?
Eu já vi gente falando disso, sei lá, eu acho que assim, eu vi um cara falando que era por causa do tamanho da escala, não é? Da Les Paul.
Isso, tanto que o SG é pra fora, né?
Enfim, galera, olha só, o episódio de hoje é sobre produção musical, tá? E uma coisa que o produtor tem que saber...
Corrige depois, tá? Se tiver algum luthier ouvindo aí, corrige a gente depois.
É isso aí. O episódio de hoje é sobre produção musical. Uma das coisas que um produtor tem que saber até que ponto você tem que manter uma guitarra afinada, até que ponto deixa esse take bom aí, que esse band ficou artístico, tá ligado? Vamos pro episódio que só Deus sabe o que vai vir por aí.
Então, a produção musical, ela é tão ampla, assim, que até nessa parte, assim, de ajudar a banda, por exemplo, a banda, ela acha que ela tá afinada, por exemplo. Aí, é mais um cara de fora, fala, cara, vocês estão afinando meio errado, então, tipo assim, pensar nesse lance da afinação, né? E assim, você bota a banda pra, assim, gravar no estúdio sem produtor. O cara vai chegar com o instrumento dele, né? Assim, do jeito que ele toca, do jeito que ele, assim, as cordas que ele usa, ele vai lá gravar, se pode ficar bom ou pode não ficar bom. Mas se tem um produtor, se o cara pode falar, cara, eu acho que, assim, nessa música, uma guitarra diferente, o calibre de corda é diferente. Então esse lance de corda que a gente tá falando e de afinação, até o produtor pode meter o dedo, né? Ele pode melhorar o negócio, assim, mudando até uma afinação de uma guitarra, né? Assim, mudando um instrumento. Só isso que eu queria falar, de afinação mesmo.
É, não, porque...
Pô, aí é bom a gente pegar esse episódio aí pra falar só de produção, pra desmistificar um pouco a figura do produtor pra galera, né? Porque a gente sempre vem batendo nessa tecla aí, desde o primeiro Audiolosofia, que é, o produtor e o técnico de gravação são pessoas diferentes, né? São profissionais diferentes e tal. E aí, porra, esse episódio aí, se o cara que tá assistindo não sabe a diferença entre um e outro, é hoje que ou ele realmente não vai entender a diferença entre um e outro, ou ele vai descobrir e vai, porra, ver que só ser o cara do hack não é produzir, né?
Cara, isso é muito legal, porque o Fadu, que deveria estar aqui, e se ele aparecer depois eu tenho que cortar essa parte, ele falou muito isso, né? Que até a década de 90 ali, a gente conhecia muito bem o produtor das bandas, né? A gente sabe quem produziu Metallica, a gente sabe quem produziu Michael Jackson, a gente sabe quem produziu os Beatles. Eu, por muitos anos, eu soube que era o produtor dos Beatles e fui descobrir que o engenheiro de gravação era o Geoff Elmer, que é uns 3, 4 anos atrás, tá ligado? Quando eu me deparei com o livro, né? Com Minha Vida Gravando os Beatles, né? Então, assim, a gente dava muita atenção ao produtor, você escutava muito o produtor musical, e hoje em dia a galera meio que confundiu. Acho que culpa da coisa de você juntar muitas funções, né? Porque, assim, isso que você falou, a gente falou isso lá no primeiro episódio também, cara, produtor não é arranjador, produtor não é... Cara, produtor não pode, precisa, não precisa saber nada de teoria musical, você tá ligado? Pode ter o mínimo...
Nem de gravação,
é. Nem de gravação, de áudio, é, nem de engenharia de áudio, nem de mixagem, exato. Nem de nada, cara, sacou? O cara, ele tem que ter um talento ali artístico da parada. Né?
Oi? É o feeling mesmo, cara.
É, um lance muito
difícil. Tem que ser artista.
Isso. É a sensibilidade artística, na verdade, pra, né, pra, pro cara, assim, é sensibilidade artística mesmo, né, pro cara conseguir entender o trabalho, né, de cada um ali, trabalho da banda, enfim, do artista, e saber trabalhar isso, né?
É, tanto vários é que aspectos. Produção musical, eu acho que é de toda a parte da música, toda ela, é a única que realmente você não consegue ensinar. O máximo que você consegue fazer é aprimorar técnicas, mas... Pra você ser um produtor é uma parada meio empírica, tá ligado? Eu conheço excelentes engenheiros de captação que não são bons produtores, tá ligado? Só que os caras sabem arrancar mal somzão. Só que o cara vai sentar, vai arrancar um somzão e acabou. Sacou? Tipo, se tiver alguma parada errada da banda ali, o cara não sabe dar uma ideia maneira.
É, assim, tirar um bom som, assim, não quer dizer que a música ela vai estar boa, né? Por exemplo, sei lá, os timbres podem estar excelentes, mas, sei lá, se é uma música que era pra ter 3 minutos e ela tem 5 minutos e meio e 7 vezes o mesmo refrão, né? Não tem sentido, porra. Né? Então, aí que o produtor vai chegar, cara, tem muitas vezes esse refrão, entendeu? Corta isso aí, tira aquele solo, cara, ele dá o direcionamento pra música, né? Mas no modo geral da parada, né? Ele vê a cara da banda e tenta enfatizar a cara da banda. Né?
Oi? Sim, é isso que ela não entende. O lance do produtor, a figura do produtor, ele é o cara que é ali dentro do estúdio, ele é o cara que mais conhece a banda, sacou? Mais conhece o som da banda do que a própria banda. O produtor é o cara que entrega o som que a banda quer, não o som que ele quer ou o som que ele faz, né? O trabalho dele ele entrega pra banda o que ela espera, né? O que ela imagina. Porque, assim, como funciona em lugares em que o mercado não é tão quadrado, engessado, né? Você contrata um produtor... Esse produtor vai ter a equipe dele, ou você contrata o produtor, vai, e o estúdio já tem o técnico de gravação, posteriormente você vai contratar um técnico de mixagem, de master, enfim. E você vai chamar cada profissional, X ou Y, de acordo com o que ele pode trazer de interessante pro teu som, né? Qual é a caixa de ferramenta do cara, né? Porque produtores são diferentes, né, bicho? Tem o fator humano, que somos todos diferentes, um do outro, mas tem a questão da caixa de ferramentas. Um cara que produz black metal, ele tem um raciocínio e técnicas e dogmas totalmente diferentes do cara que produz pop e etc. Tem os caras fora da curva que produzem tudo, mas os caras, as pessoas são meio que, tipo, únicas, assim, né? Que tem os seus próprios métodos e suas próprias técnicas, né?
Uma parada que você falou, Caio, que eu acho foda, que é o seguinte, cara, a banda, ela acha que sabe o que quer, mas ela não sabe, tá ligado? Ela não sabe exatamente o que quer. Tem um exercício que é legal de você fazer, você pega bandas, por exemplo, como Muse, você sempre tem tipo assim, umas demos da banda, tipo, porque assim, né, cara, banda foda quando vai gravar, os caras vão pro estúdio, a gente vai gravar um disco, então vamos fazer a pré do disco. Os caras terminaram de compor o disco, os caras vão pro estúdio e gravam a música, tá ligado? Muito a verão, assim, sacou? Obviamente eles alugam menos horas de estúdio, normalmente já chamam um produtor pra esse dia dessa gravação, o produtor já leva as tracks pra casa. E aí você, no caso do Muse, tem bastante desse material na internet. E tem de várias outras bandas também. O Nirvana, se você colocar raras edições em inglês, eu não vou me arriscar a fazer a pronúncia aqui, você encontra as músicas como elas foram pensadas pela banda, né? E aí você depois escuta a versão final. No Muse, por exemplo, você percebe que, tipo assim, tem um pouquinho menos de introdução. A introdução, ela vai um pouco mais, a música não tem pressa. Às vezes, a demo que os caras soltaram é uma música que ela tá meio afobada, mal termina a introdução, ele já entra estrofe com um vocal verso, né, um vocal cantando, e aí você vê que na versão do disco ela tem uma calma, sacou? Porque É, tem música que é bonita de você ouvir que ela não tem pressa de acontecer. Então aí, pô, o cara deixa o último acorde soar um tempo e a banda volta, tá ligado? E é muito legal você perceber que fala assim, cara, o Muse não sabia que queria isso, entendeu? Então ele chamou um cara, chamou uma banda, um produtor, e falou pra esse cara, ó, essa aqui é a nossa ideia, transforma isso no nosso disco. E o cara vai e escolhe, porque na gringa, ou num trabalho grande no Brasil também, o produtor ele escolhe qual é o estúdio, ele escolhe qual é o engenheiro de gravação, escolhe quem vai mixar, muitas das vezes, escolhe às vezes também quem vai masterizar. Essa parada é um negócio interessante da galera que tá ouvindo, principalmente quem é músico, quem tem banda, entender isso. Cara, provavelmente você não sabe que você quer pra sua banda. Você quer que o disco da sua banda seja bom e que a sua música esteja lá. Só que, porra, às vezes, igual o Piccolo falou, né? Você acha que tá legal 5 minutos da mesma música. Você fala, bicho, 3 minutos dessa porra aí já deu, cara. É. Não tem nada mais aí. Você já cantou esse verso quantas vezes, tá ligado? Fica igual a música do cara que eu gravei aqui, né? New Order, tá ligado?
Eu fiquei pensando nesse lance aí que o cara comentou, que é justamente isso. Entregar o que a banda quer. Mas eu tava pensando aqui, muitas vezes, até fazendo esse exercício da gente ouvir as demos dessas bandas, até consagradas mesmo, e ouvindo depois o resultado final, você vê um pouco do trabalho assim, do que o produtor entrega o que a banda é. Isso. O cara meio que entrega o que a banda é, né? Nem sempre é o que a banda quer. Ele vai lá e identifica, né? Identifica ali a banda, né? Identifica o som da banda, as características da banda, né? O que torna ela, assim, única, vamos dizer assim, né? O que torna um diferencial ali. É, sabe e o cara, que... né? O cara consegue, consegue levar a banda pra esse resultado, né? Isso é muito maneiro.
É, sabe o que é foda? É que, tipo assim, as nossas referências, a gente cresce ouvindo, talvez a próxima geração não, mas a gente cresceu ouvindo bandas que passaram na mão de produtores, tiveram todo esse processo. Então, a gente talvez não saiba o que quer, mas a gente quer que, tipo, a nossa banda passe por aquele mesmo processo de lapidação, né? E porque o que conhece é o diamante ali, final, bonitinho, né? É onde a gente chuta, né? Mas o caminho que a flecha faz até chegar ao alvo é outro papo, né? Então, é isso que a gente quer, na verdade, né?
Pô, falou bonito, hein? Caminho da flecha pra chegar ao alvo.
Que isso,
caraca!
Vamos fazer uma camisa.
Cara. É, vou tatuar isso aí, cara.
Caralho. Com uma flecha, não,
por texto, tá ligado? Tá?
Não, sim, mas tem uma parada muito doida nisso, que é o seguinte, a gente tá falando, assim, de um nível profissional mainstream que a gente gosta muito, né? Por exemplo, pô, o Nirvana chama lá o Steve Albini e eles entregam na mão do cara, sabe? O cara, eles vão pro estúdio e fazem o que o Albini lá ou o Butch Vig falar, né? Tipo, o cara fala, cara, você vai gravar mais uma vez aqui, isso aqui, vai fazer aqui, e o cara entrega um trabalho pronto, né? Mas a partir do momento que a gente tá falando de música independente, de bandas menores, né, bandas pequenas, assim, fica muito complicado pra banda que ela já é independente. Ela acha que ela tá fazendo um som, né, autoral dela, tudo único. Tem o seu jeito ali. É muito difícil pra essa banda, assim, chegar pra um cara que também não é um fodão, não é, sabe? Porque ela vai contratar, assim, quem ela consegue pagar. Ela não consegue pagar o Butch Vig, mas consegue pagar o cara ali da cidade dela. É muito complicado pra ela ter o ego baixo, né, assim, pra baixar o ego e falar pro cara, pô, faz aí, cara, produz a minha banda, né? Isso é muito raro de acontecer. Né? É. E as bandas têm que começar a acreditar.
Ninguém quer fazer concessões, né? Assim,
isso é muito difícil. Esse é um ponto bem, assim, bem complicado que a gente encontra, né, hoje, né? Por exemplo, eu consegui, assim, produzir uma banda, eu acho que na minha vida inteira, uma banda só que eles confiaram 100% na minha mão, assim, falar, ó, toma. E, sabe, saiu legal o trabalho, porque eu não desrespeitei os caras e eu não fui também puxando pra limites que eu sabia que eles não iam. E ficou legal, entendeu? E era uma banda meio que iniciante, nunca tinham gravado nada.
Eu já tive o prazer algumas vezes. E é uma parada que é muito doida, assim, é que é uma parada que você falou, né? Os caras, eles... Se fosse o Butch Vig, talvez eles ouviriam, né? Mas por quê? Porque o Butch Vig tá consagrado e eles respeitam o Butch Vig. Mas assim, o cara te contrata e é uma questão, eu acho mesmo, de respeito, sacou? Tem bandas que, cara, eu adoro trabalhar, porque são bandas que deixam você trabalhar. Eu vou dar dois exemplos. O Ramon, que tá aqui, que é um cara que eu gosto pra caralho de trabalhar com ele. A gente já produziu algumas coisas juntos. E assim, é muito bom porque eu vou dando as ideias e ele não questiona, cara. A gente gravou a música a Rattles, a gente gravou a música inteira. inteira, quase toda, assim. Total foram umas 6 horas de gravação. Aí chegou uma hora que eu falei pra ele assim, falei, Ramon, vamos gravar umas vozes aí. Vai gravando, vamos fazer umas dobras malucas aqui. E eu ia falando pro cara, ó, dá um passo pra trás e canta 2 vezes aí. Ele nem perguntou, bicho. Ele foi pra trás e cantou, tá ligado? Tipo, ele já tinha me escolhido pra produzir, sacou? Ele não vai questionar. Sim. Uma outra banda também que é muito boa de trabalhar, que foi muito boa pra mim trabalhar, pra eu trabalhar, no caso, foi a All In também, cara. Que é uma banda que eu cheguei pro baixista e falei assim, cara, você usa efeito no baixo? Ele falou, não, nunca experimentei. Falei, vamos experimentar? Ele, vamos. Eu fui e meti efeito nas músicas inteiras. A banda inteira adorou e o Zupo tava de assistente nesse dia e aí virou e falou assim, agora tem um problema, né, que você precisa dos pedais. Ele, verdade, vou comprar uns pedais pra usar no baixo. Até vendi depois uns pedais pra ele, assim, tá ligado? Parece até que eu fiz de propósito, né, contando desse jeito.
Os caras são muito bons mesmo de trampar com aquele single lá que eu peguei demais, também. Demais. Foi muito legal, cara, assim, são super de boa e assim, eu meti bedelho em arranjo dos caras, assim, e tal, né, na gravação, durante a gravação ainda, né, já tentando coletar ali, né, colher o que eu queria, né, pra trabalhar depois. Já percebendo algumas coisinhas, assim, de arranjo que poderia preencher, né, enfim, que tava faltando.
Ah, é muito bom.
Os caras
bom.
Foram super de boa, assim, tipo...
sabe o que? Respeita muito, sabe, o profissional.
Eles compraram a ideia, sacou? Tentando, assim, aproveitar a vibe deles, né? Sentindo ali, cara, pô, ele curte esse tipo de efeito. Então vamos manter esse efeito aqui, né? E vou falar com... né? E aí falei com ele pra fazer algumas coisas na música e tal. E é muito bom, assim, né, cara? Quando o cara, tipo... ele pelo menos se dá... se permite, né? Experimentar o que você tá falando, sacou? Pra ver qual é. E ficou super legal, assim. Eles gostaram do resultado, né? E é muito bom quando a gente consegue, assim, né? Trabalhar desse jeito.
A banda respeita muito o profissional, né? Que é uma parada que a gente, às vezes, não encontra, né? E eu não sei se é por falta de noção da banda, se ela sabe exatamente o que ela tá fazendo, ou se é puro ego. O Bodum vem gravar aqui e aí o cara tocar a música, porra, hardcore e pirulito com voz de porco, né, tá ligado? Então os caras querem tocar aceleradaço. Aí, porra, o cara tocou o batera fazendo a virada, o batera é muito bom, mas virada tava meio truncada. Aí eu, aquela tensão, né? Aí eu falei, caralho, vou fazer a primeira sugestão aqui, né? Porque tem muito disso, né? Às vezes, que é uma parada do produtor também, eu acho. Quer ter a sensibilidade, né? De olhar e falar, cara, a banda não quer dicas. Então eu vou ficar na minha aqui e vou só gravar os caras, tá ligado? Dicas, né? Parece até que eu tô só dando uma opinião, né? Ela não quer que eu produza. Aí eu cheguei, tava meio de canto assim, aí virei e falei assim, cara, tocar um pouquinho mais lento pra virada ficar mais limpa. Bicho, os caras na hora. Aí, vamos tocar mais lento pra ver se as viradas ficam mais limpas. E voltaram e tocaram mais lento a música, tá ligado? Baixaram um pouquinho a velocidade e ficou bonito pra caralho. Mas tudo é o quê? São os caras mais velhos, que respeita, tá ligado? Isso é muito, muito doido, né? É uma questão muito de respeito. Ah, eu respeito esse profissional, então eu vou fazer o que ele tá falando.
É, não, e é teimosia e, tipo assim, ser cabeça dura. Porque, assim, se o cara te entregar a parada, assim, se ele te contrata pra fazer um negócio e entregar, assim, na tua mão a produção de fato, o cara, ele vai como é que fala? Ele vai aproveitar muito mais o processo, porque a única coisa que ele tem que fazer é tocar, né? Ele não vai ter que ficar pensando no timbre, no sei lá o quê, sabe? Ele só senta ali, toca, toma a cervejinha dele, você vai falando, ó, cara, faz isso, faz aquilo, agora vai a batera, agora você cansou, vai outra música, vai outro cara, entendeu? É mais um meio de campo que você vai fazendo, né? E esse lance de batera que você falou, de velocidade, tem uma cena muito clássica, né? Eu acho que todo mundo aqui já deve ter visto ou não, mas eu vou indicar aí, procura no YouTube depois o Liminha com o Charles Garvan do Titãs. Vocês estão ligados nisso aí?
Nessa cena? Mas comenta aí, pra quem não conhece.
Isso aí, cara, é o exemplo de toda a nossa conversa que a gente vai ter hoje. É o Liminha produzindo um álbum do Titãs. O Titãs já era o Titãs, já era grande pra caralho. Aí tá lá o Charles, assim, gravando a bateria, um set de bateria de metal pra gravar Titãs, que já não entendi nada, né? Tipo, 400 tons, assim, bizarra a bateria dele. Aí ele fazendo lá a bateria dele, metendo bumbo duplo e botando porreiro de tom. Aí o Liminha chegou, pô, cara, que isso, bicho? Cheio de virada, cara. Tá pensando que você é o Rush? Sei lá o quê? O que você tá fazendo aí, cara? Aí chega o Charles, pô, cara, mas é a minha concepção, né? Aí o Liminha chega na hora. Mas, pô, então a tua concepção tá errada, cara. Tá errada, cara. Toca pra música. E aí ele fica com uma cara de cu, assim. Aí ele vai lá e toca. Tipo, tupá, 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 tupá. Então, tipo, cara, sabe, às vezes o baterista, ele quer ali botar uma coisa a mais, ele quer aparecer numa parte ali. Eu entendo também o cara querer botar o trabalho dele ali, né? Mas tem hora, cara, que a música tá acontecendo, tem uma letra, tem um negócio, e o cara tá querendo botar ali 1000 tons de pratos. Cara, toca a música, entendeu?
Essa hora do não é foda. É essa hora de dizer não. É essa hora de dizer não é meio foda, né? Então, cara, pô.
Eu que tiveram no portfólio bandas assim que respeitaram o trampo, cara. Porque eu mesmo, isso é unânime. Acho que tirando o Mercúrio Móvel, mas ainda assim a gente teve um momentinho dessa trava, assim. Mas eu não tive nenhuma banda que, tipo, confiasse assim no meu trampo, tipo, a ponto de chegar e deixar eu trabalhar. Sempre tinha um porquê, sempre tinha uma pergunta. Porra, levei banda aí com um maluco que preferiu cantar errado
a frase
em inglês do que pegar o meu direcionamento. Essa mesma banda, a gente, porra, pra gravar pra deixar eu fazer o phase scope no ar, no solo, foi, tipo, quase amputar o braço do gênio lá, dono da banda, sacou?
Isso porque o cara não conseguia fazer o phase scope com ar, tá ligado? Aquela, quando você usa o ar como phase scope, você fala, faz aí, o cara não consegue, você fala, deixa eu pilotar então, e o cara, não, caralho.
O cara mandou a banda inteira experimentar, tentar fazer. Aí depois que ele passou a banda inteira,
só faltou mandar o fotógrafo.
Hã?
Só faltou mandar o fotógrafo tentar.
Ele mandou todo mundo fazer, depois ele tentou de novo, não conseguiu, aí muito a contragosto ele deixou eu fazer.
Eu tive muita sorte, cara. Eu tive muita sorte, assim, porque a minha primeira banda que eu trabalhei, que foi Portfólio, foi a Dinâmica. Foi uma banda que eu cheguei a vetar músicas do EP dos caras. Foi nesse nível, de falar, cara, vocês são capazes de escrever coisa melhor. E recentemente eu encontrei as músicas, a gente decidiu até que vai regravar tudo, porque nunca foi lançado. E eu falei assim, cara, as malucos sabiam fazer música, tá ligado? Mas tem muito, assim, porque é uma parada que é muito doida, que às vezes a galera tá ouvindo e fala assim, porra, mas é a minha música, tem que respeitar, cara. A gente tá respeitando muito a música que vocês estão fazendo. Só que você tá chamando pra gente ouvir ali e falar, cara, porra, 3 vezes o refrão não, caralho. Entendeu? 2 vezes o refrão. Ô, respira. Cara, tem muito prato, limpa. Sabe qual é? Tipo, é muito doido isso, assim. E basicamente, cara, eu cheguei já a ter o portfólio só de bandas que me deixaram trabalhar. Porque Caio Graco foi outro cara que me deixou trabalhar pra caralho. E é muito doido, que são os melhores trabalhos que eu fiz, sacou? A Dinâmica, que foi a primeira banda. Os caras me apresentaram a música e eu falei, mano, essa música não tem nada a ver com o resto do disco, cara. Faz outra. Vocês são capazes de compor outra. Aí os caras foram e trouxeram, tipo, a música mais foda do EP.
Graco é muito generoso, né, bicho? Eu trabalho com ele há um tempo, assim, e, porra, ali liberdade total pra criar e desenvolver arranjo, né? Tanto que, pô, o maluco chegou e deixou na minha mão desenvolver os arranjos de guitarra do disco dele, sacou?
E depois ele, dado que você fez, ele veio e gravou as guitarras dele, né?
Uhum.
Tipo, isso é um artista solo, sacou?
Não, assim, e uma parada legal, assim, até pra evitar que a banda brigue no processo de gravação, é deixar as decisões, assim, de desempate pro produtor, sacou? Tipo assim, porque às vezes a banda começa a brigar no meio do estúdio, né? Às vezes por alguns motivos, não, isso aqui eu não gosto, pô, mas isso aqui é a parada que eu fiz e eu amo e eu quero fazer. Aí os caras começam a brigar e tal, aí você chega, ó, a ideia dele é melhor, o cara, eu acho que vai ficar melhor com isso aí. Pronto, acabou a discussão, entendeu? Ali é outra pessoa que tá escutando, uma pessoa que tá assim, escutando como ouvinte mais do que como integrante da banda, né? Então evita também que a banda brigue, né, no processo.
Isso é foda também.
Aí
isso.
O cara vai e briga com o produto.
Não, aí...
Não, aí o produto, pessoal, respeitem, por favor.
Não, sei lá, ou então dá uma chance pro produtor, por exemplo. Cara, eu não quero fazer isso, não gostei da ideia do produtor. Aí o cara chega e fala, tá, então vamos fazer o seguinte, vamos gravar dos dois jeitos. Você escuta dos dois jeitos, entendeu? Aí pelo menos dá uma chance, né, pra botar a ideia do cara, da banda, que você acha que é errada, como produtor. E a banda também vai te falar, cara, cara, vamos escutar o que ele quer dizer com isso, né? E vai lá, grava as duas, das duas formas, né?
E é muito doido, né? Que a banda tira. Te procura por isso, né? É engraçado, é um puta paradoxo, né?
Aí olha a pirraça, né? Por causa disso, você vai, tem que gravar duas opções, atrasar, né? Tem hora rolando, bicho. Nem sempre, né, tá...
É, se for por hora, tudo bem. Se for por hora, é outro papo. Assim, se for por hora, tem que chegar assim, no estúdio com tudo pronto, pré-produzido, chegar, cara, vai tocar aquilo que combinou, né? Pelo menos isso não é da minha cabeça.
Vai tocar aquilo que combinou e vai, assim, deixar você tomar as decisões, né?
Pô, mas isso é um papo, cara, que é muito difícil você ter com banda pequena. Eu tava com um amigo meu aqui sábado, domingo, a gente tava aqui, batendo um papo, fazendo tempo que a gente não se via, e a gente caiu nessa, porque ele também trabalha em estúdio e tal, e a gente, cara, a gente conversou e, bicho, banda pequena ou banda de lugares, assim, vamos dizer, não vou dizer periférico porque é muito generalista, mas por exemplo, a banda da Baixada Fluminense, sacou? O cara entra no estúdio, ele acha que é o seu patrão, ele acha que ele manda em você porque ele tá pagando aquela grana ali e tal, e aí cai em um monte de situações desagradáveis, né, que tornam o trampo meio azedo. E eu falei isso também lá no primeiro episódio, que é, a galera sonha com uma relação de banda e tour igual o Martin e os Beatles, o Metallica e o Bob Rock, mas quando você tenta fazer esse approach, a banda dá uma refugada, né? Porque a minha música é assim, né?
Caraca, que ódio que eu tenho nessa frase. Não, porque a concepção
da música é assim.
Música é assim, uma merda.
Cara, você imagina você virar pra algumas bandas, virar pro cara e falar assim, bicho, faz o seguinte, volta pra casa, estuda a sua música e aí você vem gravar, tá ligado?
É engraçado, os caras não estão nem ensaiando, mano. Alguma inserção no mercado gringo e os caras...
Essa foi foda.
Vêm me procurar pra fazer. E aí o maluco cantando a frase...
Aro, ok.
Caralho, muito ruim, errada. A frase é errada. O cara inventou uma... O cara abusou da aglutinação de palavras que o inglês permite e inventou uma palavra. Aí eu falei pro cara, bicho... você tá com dificuldade? Dá uma pausa, respira uns 5 minutinhos, treina a pronúncia e volta. Ou você pode optar por cagar porque eu tô falando e gravar errado. Ah, vou gravar errado.
Caraca, ele falou, vou gravar errado.
Falou. Essa
foi a frase. Aí você não tem mais nada pra fazer, cara. Só tá bom, ok.
Acabou. Até mandei mensagem pra ele na hora. A gente tava junto, falei, bicho, acabou. Agora é só hack, né?
E aí você não põe. Aí você não põe no seu portfólio, né? Não pede pra botar em lugar nenhum, seu nome. A gravação de bateria é o ponto mais crucial do álbum, né? Onde tudo começa ali. E eu não sei se na experiência de vocês também, assim, com as bandas, os bateristas são as pessoas com as personalidades mais adversas e sensíveis que existem, eu acho, né? Porque eu não sei porque que o baterista geralmente é aquele cara que quer descarregar as coisas, as raivas, então ele toca a bateria. Eu não sei porquê, mas é sempre assim. E a pior coisa que tem pra fazer é convencer o cara a levantar o hi-hat, a separar um pouco as peças, a levantar o prato, porque o cara fala, pô, mas aí eu não vou conseguir tocar. Eu falo, cara, vai conseguir tocar, cara, mas, né, aí, mas, assim, vale muito a pena você convencer o cara a levantar os pratos, né, que o cara vai te agradecer. E se ele não quiser fazer, você faz um teste, cara, fala, ó, vamos gravar dos dois jeitos. E você vai ver que na gravação lá no monitor, você vai preferir a outra parada, cara, né, assim, treina a música aí duas, três vezes com os pratos mais altos que vai dar tudo certo. Mas é muito difícil, assim, convencer os caras a mudar um pouco como eles ajeitam o instrumento deles, né.
E você resolve isso tudo que a gente tá falando também aqui, que o Ramon comentou, né? Você tá pagando por hora. Eu vou testar. Ah, porque tem que chegar ensaiado. Porque você volta lá no primeiro episódio, você vai ver que, cara, a questão toda é o seguinte, bicho. Você não pré-produziu o trampo. E aí o produtor tá tendo que produzir no estúdio, tá ligado? É aquela bola de neve que a gente fala pra caralho, né? Escolhe a porra do produtor musical, chama o cara pro ensaio. Ah, mas vai ficar mais caro. Porra, bicho, paga a porra do Uber do cara, tá ligado? Tá no preço dele essa merda. Vai no estúdio do cara, ensaia a porra da música, sacou? Vai um dia a mais, entendeu? Abre um pouco o bolso. Dá, cara, sacou? Porque pega uma banda de 5 pessoas, vamos dizer que o cara cobre R$200 a mais pra ver a porra do ensaio. É mais 50 conto de cada um. Uhum. Pra poder, porra, tipo, você ganhar horas de ensaio, tá ligado? Porque você pega os trampos grandes de orçamento, Não tô falando de orçamento milionário, não. Tô falando de orçamento bacana. Isso tudo já tá incluso, cara. A banda chega no estúdio pra ensaiar pra caralho. E aí o produtor já no ensaio já fala, cara, sobe o prato aqui, essa dica de arranjo ali, essa ideia aqui. No estúdio surge mais coisa, né?
Eu acho que fica muito pesado, né? Você tomar todas essas decisões em cima da hora, acho que fica muito pesado, né?
Algumas você nem pode tomar, né? Imagina, você sugerir um solo novo pro cara na hora da gravação.
Não dá.
Do cara, tipo, ser mais mão aberta, nem nada. Às vezes nem é questão disso, né, cara? Às vezes é questão de desenrolo, tudo é desenrolo, sacou? É, tem cara que tá tão afim de trabalhar, assim, o produtor às vezes se encantou tanto com o som da banda que às vezes o maluco nem vai cobrar pra ir lá, sacou? Tipo, é o certo de cobrar, mas o cara, pô, não, tô pilhadaço, vou lá, vou colar no ensaio, sacou? O cara mesmo tem a iniciativa de perguntar. Tudo é abrir a boca e falar, né, bicho? Se você abre a boca e fala, a gente tem uma vantagem que os outros animais não têm, que a gente consegue verbalizar nossos desejos, né, bicho? Agora, ficar fazendo moco aí e querer que o produtor adivinhe o pensamento também é meio foda, né?
Pô, eu adoro, cara. Quando a banda me permite assistir o ensaio, puta que pariu, bicho.
Não, tem uma dica até assim também, assim, pras bandas que não, elas não estão com a gravação à vista ainda, tipo, assim, pensando em gravar ainda e nem tem produtor, assim, de ir num estúdio e gravar o ensaio, cara, só pra elas se escutarem uma vez. Sim. Na vida, sabe? Né? Porque elas vão começar a pensar como um ouvinte, né? Assim, elas vão olhar a música delas de fora e vão falar, caraca, realmente, essa música aqui não tá nada a ver mesmo, naquela parte e tal. Então, isso. Porra, já é um pouco de produção, né?
Faço isso desde 2006, viado. Faço isso desde 2006. Exatamente,
cara, grava o teu ensaio. Tipo assim, sei lá, de 15 em 15 dias, vai lá e grava o teu ensaio pra ver como tá, entendeu?
Cara, aí tira um músico da banda. Né? Tira um músico da banda na hora, ensaia a música inteira e aí o guitarrista não toca. E fica só prestando atenção no resto da banda. Aí depois o vocalista também não toca, sacou? Baixo bateria é foda, né? Porque faz um buraco gigante. E você falou outra parada também, né, Piccoli? Que é as duas pontas, né? Normalmente é difícil de lidar ou é com baterista ou é com vocalista, né? É outro cara também
vocalista
que é foda.
Eu nem... cara. Eu acho que... é outro podcast, porque, né? Ah. É muito difícil, cara. Porque, assim, geralmente é muito delicado que o instrumento do cara é a voz do cara.
Pô, mas a galera que é foda de lidar é guitarrista, bicho.
Ah, mas guitarrista
baterista,
nem a gente.
Baterista é difícil.
Guitarrista nem a gente. Agora,
é tomar no cu, bicho. Guitarrista. E quando o guitarrista cisma em querer usar o Zoom G2 dele na frente do seu amp, se o cara bota 50 mil reais de amplificador, cara, eu não quero usar meu som em linha.
Eu não falei essa lá no História de Estúdio? Essa aí eu comentei, essa eu e Beto.
Ah, o cara...
Pegamos uma
dessa. Aí o maluco chegou assim, pô, eu preciso levar pedal? Eu falei assim, depende, quais são os seus pedais? Ele, eu tenho uma pedaleira aqui, um Azum G1 NU, não sei das quantas. Eu falei, não, leva não.
É melhor não.
Traz, né? Anotado. Seu...
o Bodum veio gravar.
Anotado. A gente faz aqui.
Quando o Bodum veio gravar, liguei a guitarra em linha, né? E eu, cara, eu timbrando... Amplificador de linha é a má vontade com perna, né? Eu abro lá o... Ah, é metal, abro o amp inferno e toca aí. Aí acho que com os caras aqui eu falei, não, só pra gravar a guia, beleza. Falei, eu escolho um som merda mesmo pra você odiar e não me pedir nem pra testar o digital, pra gente ir direto pra analógico. Aí os caras, caralho. Mas é foda, cara. Tipo assim, eu vi o Xander trabalhando, né? E o cara não tá nos orçamentos milionários, sacou? E aí ele tava gravando Molho Negro. É, gravou também o Teorias do Amor Moderna, tá ligado? E assim, você consegue ver a mão do cara ali, sacou? Eu vi ele trabalhando com o Molho Negro de perto ali. E aí você vê o respeito que a banda tem pelo cara como produtor. E aí o cara, pô, vamos gravar o baixo assim, vamos gravar a guitarra daquele jeito. Batera vai pegar aqui. Ele já tinha assistido o ensaio, já tinha feito a pré-produção, já tinha decidido uma porrada de coisa de efeito e tal. Virou pro vocalista, mandou o vocalista cantar não sei quantas vezes, cara. O cara foi lá e cantou, meu irmão. Todas as vezes que o cara pediu a banda, cara. A gente ficou, sei lá, umas 4 horas no estúdio, 4, 5 horas gravando a música. Bicho, a banda não deu um ai, você tá ligado? A banda não deu um ai. A banda fez a função dela. Chegou lá, tocou pra caralho. Só isso. Tocou pra caralho, se divertiu.
Aí, uma dica pra você conseguir esse resultado aí, você ouvinte, é compre um revólver.
Parece que o cara fica pensando assim, né? Parece que a banda pensa assim, porra, eu já tô pagando, ainda vou pagar pro cara vir aqui se meter na minha... Eu tô pagando e o cara ainda vai vir aqui se meter na minha música,
mas
né?
É, tipo, óbvio, mas é isso mesmo, cara. Você tá pagando.
É a mais merda que você, né, que a banda poderia ter pra...
Cara, pague pra não se preocupar, né?
A galera da Baixada pensa isso. Porque quando eles não gostam, o maluco... Ah, mas eu tenho meus direitos. O maluco já vem com essa, sacou? Achando que é o Celso Russomano.
É...
Vai chegar aqui com a Blitz do Procon no estúdio, tá ligado?
É, gravação é prestação de serviço, terra infound não. Cara, é foda, cara. Assim, vou fazer a meia culpa, vou tentar fazer o advogado diabo, não sei se eu vou conseguir, eu provavelmente não. Assim, se você tentar pensar no primeiro segundo, sacou? Vamos dizer que seja o primeiro disco que a banda tá fazendo, né? Porque até o primeiro disco da banda, aquilo que o cara decidiu gravar é tudo que ele compôs aquele período inteiro, tá ligado? Tipo, uma banda de 2 anos. O cara vai gravar o primeiro EP daquela banda. Os caras estão 2 anos criando, né? O cara tem um amor pela parada ali, sacou? Só que a sugestão do... Eu tô falando isso assim, tentando entender, né? O lado do produtor, né? Tipo assim, se a gente tem alguma coisa pra passar... Pra passar pra galera que tá ouvindo, o cara tá apegado àquilo, né? É o papel do produtor você sentir, né, cara? Tipo, quem é o chato da banda, né? Porra, aquele cara ali é o chato da banda. Se a opinião dele foi igual a minha, eu vou dar a opinião dele. Se eu tiver na dúvida entre duas opções, eu escolho a opinião do chato, tá ligado? Tem muito disso, tem muito do feeling de, porra, sentir que a banda tá ficando com um clima meio tenso, você apaziguar e tal. Mas assim, a banda também tem que entender, cara, que tipo, bicho, você tá tão apegado àquilo que você é um filho mimado, tá ligado? Você não consegue ver os defeitos do teu filho mimado. Você acha que ele é um gênio. Não é, ele é só um moleque merda mesmo. Então chega um... chega alguém de fora e fala, bicho, porra, um solo de 2 minutos com um link... Com um leak só é foda, tá ligado? Um disco inteiro com um leak é foda.
É, e outra coisa, a gente tá falando assim do produtor tal, mas a gente não falou ainda que o produtor pode errar também, né? Claro que ele pode errar. A opinião dele às vezes pode dar errado também, né, cara? A gente tem que falar isso. Que o cara não é Deus e que ele vai acertar o tempo inteiro, né?
Tem que ter maturidade também de chegar e falar assim, pô, galera, a outra ideia é talvez melhor, sacou?
Sim, sim. Claro. Mas é por isso que você escolhe o produtor. Você vai escolher um cara que você gosta do que ele faz, né? Assim, das escolhas do cara, do gosto musical do cara. Né? E pelo trabalho prévio que você conhece do cara, entendeu? Então, por isso você vai confiar no cara que você escolheu.
É, e, né? A gente é adulto o suficiente pra ouvir, dar uma ideia, o cara faz e fala, né, não ficou bom não, vamos voltar. Cansei de fazer isso no estúdio.
Não, sim.
Cara, experimenta o bagulho aí.
Eu já dei muita ideia errada, é, também.
Aí claro, o cara faz, né? Tu fala, aí tu mesmo vira e tu fala, ficou maneiro não, vamos voltar, tá ligado? E é legal, cara, a banda também percebe que você tá disposto, sacou? Às vezes, já aconteceu de você dar, eu dou uma ideia e em cima da minha ideia, o cara tem uma ideia nova e aí vira, sacou? Uma parada totalmente diferente, assim, tá ligado? Mas porque tá todo mundo ali focado. Porque você tá respeitando. A gente respeita pra caralho o músico, sacou? Uma vez eu peguei a gravação do moleque, aí ele foi mostrar a música e ele falou assim, antes de mais nada, eu preciso te explicar um negócio. Eu tinha acabado de aprender a fazer harmônico. Aquele harmônico da paletada, né?
Artificial.
Aí eu, tá. Ele, não esquece disso não. A música é essa, mas não tem mais essa intro não. Sem sacanagem, a introdução da música é a outra guitarra fazendo a base e ele fazendo todas as notas em harmônico artificial, tá ligado?
Era um gato no circo. Caraca,
foi muito bom, ele antes de mostrar, ele fez o disclaimer assim, e eu não entendi nada, né? Eu falei, cara, qual o problema? Eu quero aprender a fazer. O harmônico não pode estar legal. Tava até bonito, só que a introdução era tudo isso, tá ligado? Foi igual o dia que eu ganhei o aula, viado. O dia que eu comprei um aula, eu lembro do vocal da minha banda falando assim, aí, brinquedo novo é maneiro pra caralho, mas assim, usa com parcimônia, viado. Todos os solos hoje do ensaio, você botou o aula. Eu falei, caralho, é mesmo ele? Aí, a baterista, ele botou na base, cara. Ele esqueceu ligado e tava na base. Eu falei, caralho. Falei, não, beleza. Vou escolher umas músicas aqui e uso só umas músicas.
Assim, eu gosto da minha banda, que a gente tem uma regra, não tem solo na minha banda.
É um excelente vídeo.
Quem usa seria o produtor da banda de vocês?
Calma aí, ó. Pico, ele não foi ensaiado. No 3 a gente responde, vamos ver se a gente tá sincronizado.
Tá bom.
Pode ser?
Tá, mas fala o nome completo, nome completo.
Nome completo.
Tá.
3, 2, 1, Rick Rubin.
Steve Albini.
Aí, ó, não tamo, valeu, ó.
poxa.
Ô, Red Hot, cara.
Não, mas pode ser, mas pode ser o Rubin, sim. Pô, que isso, imagina.
Eu Rubin, cara, eu não me veio outro nome, sabia? Não me veio outro nome. Eu chamaria o Rick Rubin pra produzir pra caralho.
É verdade.
Disco meu. É foda, né? Assim, se for pra levar pra caralho, tem muito cara, né? Sacou? Mas assim, um nome, se eu posso escolher só um nome, eu iria de Rick Rubin, tá ligado? Eu, aquele Sasquatch deitado lá dando as ideias, ser do caralho. Mas...
É, ele fica com 57 no peito, né? Deitado, com o olho fechado, escutando o ensaio, né? As gravações. Aí ele fala, aí ele chega assim e fala, ó, essa aí é boa. Volta naquele... Pronto. Não, essa música não. Pode fazer, sei lá, faz outra música aí agora. O cara é muito foda.
Caralho, faz outra música.
Não, ele fala isso, cara.
Fala isso.
Tanto que o Red Hot, cara, o Red Hot, eles gravam. É foda, eles chegam a gravar mais de 30 músicas pra todos os álbuns, cara. Pra escolher 12, entendeu? Eles gravam 50 músicas. É muito bizarro.
É muito foda, né? Porque até acho que tem a ver, né? Que o último disco não teve ele, porque parece que ele simplesmente ignorou o Josh na gravação, tá ligado? O Josh falava, ele tipo, acabou, que você não dá banho, tá ligado? Era uma parada meio assim, tá ligado? Não
vi. Eu acho que o Josh falou também que ele se sentia intimidado de estar no lugar com o Rick Rubin, que fazia todos com os outros, entendeu? Então ele ficou meio, pô, se eu falar aqui, ninguém vai me escutar também, entendeu? E aí eles mudaram.
O Corey Taylor odiou, né?
Eu lembrei de uma parada também que era sobre isso, cara, tipo, daquele lance que a gente falou do apego, desse lance do cara ficar apegado, né, aquelas primeiras músicas, assim, às vezes o cara nem tem tanto, né, e fica com aquele apego na música. Eu ia falar isso, da a gente, galera começar a ter tomar aquele choque de realidade, né, assim, de que, porra, o cara parece ficar querendo economizar, né, música, né, parece que o cara não deixa você mexer e parece que a única chance do cara, né, com aquela música, sei lá, tão apegado, aposta tanto, né, que fica receoso de você trabalhar em cima, de você mexer. Então é bom a gente lembrar que vai ficar uma merda, né? Vamos escrever bastante música aí pra sair logo, né?
É, isso é bom, né?
Logo as merdas. Isso é até uma coisa que eu aprendi com o Beto. Beto, eu tinha muito esse problema, né?
Uma música,
né? De ficar retendo música. Cara, deixa sair essa merda toda, bicho, né? Deixa escrever e caralho, deixa o maluco dar pitaco na tua, né, na música, porque, tipo, tem muita coisa ainda pra tu escrever, tá ligado?
E não tem muito a ver com o programa, mas assim, gravou, lança, cara, foda-se, tá ligado? Gravou, lança, foda-se, bola pra frente. Mas aí já falei o meu. Já falei o meu, e aí, vocês?
De um negócio que tem, por exemplo, assim, a banda vai gravar, aí ela tem uma música preferida que ela acha que vai ser a melhor de todas, e aquela que menos eles gostam, né? Tipo, essa aí, sei lá, né? Tá no bolo. E aí, o produtor, ele tem a capacidade de pegar a que a banda não gostava tanto e se transformar numa parada de destaque no disco. E às vezes aquela música que era preferida acaba nem ficando tão boa, né? Porque os caras, tipo, achavam que tava fodaça e tal, mas na verdade não tava boa, assim.
Ou então o cara tá tão apegado que ele não deixa o produtor trabalhar, tá ligado? Às vezes deve ter muito disso, né? Essa aqui tá muito fechada. A outra não, a outra mexe aí. Aí o produtor mexe, a música fica gigante, tá ligado?
Isso, aí a outra fica melhor do que a outra que ele falou, não, essa aqui tá perfeita, é assim que a gente quer, né? Tipo, e aí a outra ultrapassa no final. Assim.
Lembrando que Everlong não ia entrar no álbum.
Imagina isso, né? Tem várias dessas.
Não ia entrar no álbum. Entrou em última hora.
Tem várias dessas histórias assim, né? Fala aí, você, ô Caio, quem você chamaria hoje pra produzir o disco da tua banda?
Caralho, ou Eric Valentine ou Rob Cavallo.
Pô, o Eric, porra, Rob você Cavallo, falou agora aí, legal, hein? Caralho, fiquei com ciúme até com inveja.
É. Pico, ele falou Albini, né? Steve Albini, né?
É, falei.
Porra.
É, mas o Albini, ele é mais gravador mesmo, assim, né? Mais, tipo, ainda muito conhecido por produzir mesmo pra caralho, não, né? Assim.
Ele
tem um som dele característico, assim.
Pra caralho.
Ele grava de um jeito que fica muito da cara dele, assim, né?
É muito foda, né? E ele trabalha bem no undergroundzão, né? Muito doideira isso, né?
É.
O cara tem nervoso.
Não, e ele fala que ele não mete o bedelho, tipo assim, na música dos caras. Ele fala, cara, eu quero gravar o que os caras estão tocando ali na sala. Ele fala praticamente isso.
Assim. É, doido, né?
É uma abordagem, né?
Muito doido, né? Acho que é o mesmo esquema do cara que eu ia falar aqui, do nome que eu ia falar, o David Erden, né? Acho que ele gravou mais, ele foi mais engenheiro de gravação, né, do que produções, né.
Cara, mas me associa o nome da pessoa, é o cara da Alice in Chains?
É o cara que
produziu o Ellis. Porra, é foda pra caralho, assim, fui conhecendo um pouco mais dele, assim, e curti pra caralho os trampos que ele mexeu. Também trabalhou com Offspring, né? É do caralho. É um cara que eu teria curiosidade, assim.
É, um cara que eu teria curiosidade de trabalhar com, não é um cara com quem eu escolheria de primeira, mas ele tem uma quantidade de discos muito doidos envolvidos no nome dele. São dois caras, na real, né? É, mas que, acho que são dois caras que seria muito, muito interessante a experiência, ou boa ou ruim. É o Jack White, na questão de pirar, tá ligado? Entrar no estúdio com o Jack White e falar, bicho, pira, deve ser um negócio muito doido. E o Josh Homme, cara, que ou você vai sair na porrada com ele e odiar ele, ou você vai sair amando, né, cara? Porque o Josh Homme, ele tem cara de ser um cara que não tem meio termo, né? Tipo, você ama ou você odeia.
Outro, né, cara assim, o Brian Eno, né?
Isso também. É outro maluco desse.
É o outro traço que eu também teria curiosidade de ver quais são os métodos do cara, né?
Seria maneiro. Imagina, no mundo... Eu acho que é a Ariana Grande que fez essa porra, né? Que ela pegou, sei lá, gravou o disco, aí ela pegou e mandou o disco pro... Acho que, assim, vou chutar os nomes aqui, mas acho que é isso, tá? Aí ela é milionária pra caralho, aí gravou o disco com alguém, assim, milionária pra caralho. Aí mandou o disco pro Ed Kramer, pro Chris e pro um outro cara mixar, por exemplo. Aí foi, escolheu, essa música aqui, a melhor mix é a do Ed Kramer. Essa música aqui, a melhor mix é a do CLA. Essa música aqui, a melhor mix é a do não sei quem, tá ligado? E foi e montou o disco.
Assim, bota... E assim, a composição das músicas dela são tipo 10 pessoas, cada uma, cara.
É.
São 10 produtores diferentes, tipo, é muito bizarro. É muita gente trabalhando junto.
Aí, tipo assim, imagina você ter dinheiro pra caralho e você fazer um disco na onda do Sonic Highways, só que o contrário, né? Em vez de você levar o mesmo produtor em vários estúdios, você leva a banda pra vários produtores, tá ligado? Música 1, a gente vai fazer com Eric Valentine. Aí deixa o cara escolher quem vai mixar. Aí a música 2 a gente vai fazer com o Rob Cavallo, já sabe que vai pro Chris. Aí a música 3 a gente vai fazer com o Butch Vig, ele vai fazer tudo, tá ligado? A que a gente achar que tá mais pronto, a gente vai com o Tivel Bini, que ele não vai dar ideia de porra nenhuma mesmo. All I've got is inside.